Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos à Viagem pelo Museu de Macau. Desta vez vou-vos levar ao primeiro andar, à coleção de arte, e na coleção de arte do Museu, coleção de arte chinesa do Museu de Macau, nós temos um espaço dedicado ao dinheiro antigo chinês. Guzheng na pronúncia do norte, Guzheng na pronúncia do sul. Ora, este dinheiro antigo é muito diferente do nosso dinheiro, mas vamos por partes. As primeiras moedas, portanto, a moeda como instrumento de troca, considerado como algo valioso, muito valioso pelos povos. As primeiras moedas chinesas consideradas extremamente valiosas datam do período Neolítico, e estamos a falar antes de 2000 anos antes de Cristo, e portanto nós temos aqui moedas que são conchas. As conchas são consideradas muito valiosas porque são bonitas, porque brilham, porque são diferentes e porque são objetos estéticos de grande valor que acabam por ter para os primeiros povos do Neolítico, acabam por ter de facto uma grande importância. Assim sendo, nós temos então conchas que remontam à dinastia Shang, por exemplo, entre 1700 a.C. e 1050 a.C., e esta é da dinastia Shang. Depois temos outras conchas ainda da dinastia Shang, ainda do mesmo período, mas vamos avançando no tempo e passamos já a ter conchas em bronze. Primeiro temos conchas em osso, depois temos conchas em bronze e depois até uma concha de ouro, tudo da dinastia Shang. Pois, continuamos pelas dinastias e vamos para a Zhou, pós período do outono, primavera e outono, estados combatentes, e estamos aqui a falar num espaço entre o século XI a.C. e o século III a.C. e já vamos ter, deixamos as conchas e passamos para instrumentos bélicos que se passam a ter um valor extraordinário. Então, o dinheiro vai reproduzir armas. Então, o que é que nós encontramos? Encontramos pequenos punhais, facas, muito interessantes. Portanto, uma moeda em forma de punhal, uma moeda em forma de faca e também uma moeda em forma de instrumentos de lavoura, porque são considerados muito preciosos. Então, nestes instrumentos de lavoura, encontramos, por exemplo, uma moeda em forma de machado, uma moeda em forma de pá e outra moeda, novamente, em forma de faca. Depois, já na dinastia de Zhou, e portanto passamos o Neolítico, o Paleolítico e vamos para a dinastia de Zhou, e já na dinastia de Zhou nós encontramos entre o século VI e o século V a.C. a moeda antiga, a moeda que nós relacionamos mais com a moeda antiga chinesa, que é redonda e por fora, quadrada por dentro, e este quadrado por dentro é um espaço para que passe um fio onde são transportadas as moedas à maneira do porta-moedas. Enquanto nós temos porta-moedas, eles tinham um fio que atavam à cintura e que transportava estas moedas todas. Isso é extremamente interessante. E, portanto, este dinheiro antigo simboliza o céu, a parte redonda de fora, o céu, a parte quadrada de dentro, a terra. E por isso a moeda também vai ter, e já vamos ver um pouco mais adiante, também vai ter uma componente mágica importante. Então, se nas moedas do Neolítico e do Paleolítico, nós encontramos, primeiro no Neolítico encontramos as conchas. Depois no Paleolítico vamos encontrar armas e instrumentos de lavoura. Tudo muito importante do ponto de vista da troca, não é? Do instrumento de troca, que se torna extremamente precioso. Depois, a partir da dinastia de Zhou, nós temos a moeda consolidada naquela forma redonda por fora, quadrada por dentro, com um buraquinho no meio. O espaço quadrado permite a passagem do fio, que nós já sabemos que atada à cintura vai funcionar como um porta-moedas. Ora bem, nós temos moedas que depois vamos mostrar pela dinastia Han, Tang, 5 dinastias, até à dinastia Song, portanto até ao século 13 depois de Cristo. Quer dizer, começamos no Neolítico e vamos até ao século 13 depois de Cristo, sendo que a partir da dinastia de Zhou nós vemos que as moedas já estão consolidadas na forma que nós hoje lhe atribuímos. Esta forma que é, pode ser mágica, e o dinheiro pode ser considerado o dinheiro da sorte. Ou seja, o dinheiro não é só um instrumento de troca no mundo material. O dinheiro para os chineses é um poderoso talismã para afastar o mal e captar a boa sorte. Isto é muito importante porque este dinheiro antigo, que tem esta forma de céu e terra conjugados, vai permitir, por exemplo, consultar o clássico mais antigo chinês, que é o clássico das mutações, que é consultado, um dos métodos de adivinhação é consultado através de moedas. Lançam-se as moedas, o número que as moedas, três moedas, lançam-se três moedas, o número que essas três moedas vai dar vai permitir ler um hexagrama dos 64 hexagramas do clássico das mutações, que vai trazer de uma forma poética, quer dizer, de uma forma criativa, vai trazer a sorte de cada um. E isto é uma crença enraizada nos chineses, e daí que se diz que este dinheiro é mágico, à semelhança do espelho mágico que falávamos num outro episódio. Daí que se diz que o dinheiro é mágico. Porquê? Porque tem esta capacidade de entrar em contacto com o mundo espiritual, porque se acredita que tem poder pelo facto, na sua forma, reunir o céu e a terra. E, portanto, reunir estes dois princípios divinos. Então, ele, se realmente se acreditar nisso, e os chineses acreditavam, os políticos chineses acreditavam, e os governantes não tomavam medidas importantes sem consultar o I Ching, através, por exemplo, deste processo das moedas, também utilizavam pauzinhos, mas também utilizavam as moedas para a consulta do I Ching. E o hexagrama que saísse pelas contas das moedas, pela soma dos valores das moedas, ia orientar o império nesse dia ou nos tempos mais próximos. Assim como os médicos também acreditavam e consultavam o I Ching para saber da saúde dos doentes. Além de recorrerem aos processos científicos, recorriam a este processo de consulta do I Ching através da adivinhação, porque acreditavam que, de facto, o acaso não existe. E, portanto, o acaso está cheio de sentido. E nós estamos todos envolvidos num todo inteligente, e o acaso tem um papel importante para a nossa orientação. Então estamos nos tempos imperiais, estamos na dinastia Zhou, vamos até à dinastia Song e mais adiante, até ao final dos tempos imperiais, até à dinastia Jing. E para o dinheiro, para uso imperial, chamava-se dinheiro concedido, Si Qian. Este para uso imperial era para uso material, para uso dia-a-dia, para circulação de moeda no império. Depois, o dinheiro para fins espirituais tinha o nome de dinheiro de sustento, Gongyanjian, e continha, por exemplo, as seguintes inscrições: 1000 outonos e 10.000 anos, Jianzhou Wansui, ou que significa um voto de longa vida quase eterna. Havia ainda outras frases auspiciosas no dinheiro que podemos encontrar, por exemplo, grande fortuna e grande nobreza, Tafu Taguei, paz na terra, que é muito importante, Tian Xia Ping An, votos de circulação de paz, Churu Tong Tai. Bom, então, este dinheiro espiritual é dirigido ao afastamento de espíritos e fantasmas. E, por exemplo, há uma expressão específica para afastar os espíritos e fantasmas que pode ser inscrita neste dinheiro antigo. Por exemplo, Churu Ping An, entrem e saiam em paz. Os registros auspiciosos que constavam neste dinheiro antigo contribuíam para acentuar o propósito das moedas de sustento, porque estamos aqui a falar de um sustento espiritual, que servia para remover o mal e rezar pela felicidade. No dinheiro, em circulação terrena dos tempos imperiais, encontramos numa das faces, porque tem duas faces, tal como o nosso dinheiro. Só que o nosso dinheiro normalmente não tem o tal buraquinho, é redondo. As nossas moedas, estou a pensar nos nossos cêntimos, são redondas, mas não tem um buraquinho no meio. Então, numa das faces temos a indicação da dinastia a qual se refere a face, acompanhada pela inscrição de que se inicia uma era preciosa, Yuan Pao. Por exemplo, estou a pensar na seguinte moeda do reinado de Jianglong, que é dos últimos imperadores da dinastia Jing, Jianglong Tongpao, ou seja, o que é que isto significa? A era preciosa do imperador Jianglong, era preciosa, ou então uma circulação preciosa, e aqui temos Tongpao, pode ser visto, Yuanpao, era preciosa, Tongpao, Tong enquanto circulação, circulação preciosa. Portanto, isto numa das faces. Na outra face contém um padrão auspicioso. E nós já sabemos que entre os padrões auspiciosos pode constar, por exemplo, um dragão, Long, um unicórnio, Jiling, que é muito auspicioso, os 12 símbolos do zodíaco chinês, cada animal do zodíaco tem um valor extraordinário e cada um tem um valor único. O rato simboliza a sabedoria, o primeiro animal do zodíaco chinês, o último, o porco, simboliza a boa sorte. E cada um tem um valor extraordinário, o tigre, a coragem, o dragão, a energia espiritual e o poder espiritual. E, portanto, cada um tem esta capacidade e numa moeda vai investir. Quem usa esta moeda, por exemplo, com um porco, vai investi-lo de boa sorte, definitivamente, com um tigre de uma coragem extraordinária ou com um dragão de uma energia e de um poder espiritual únicos. Ora bem, ou de um macaco com uma inteligência fulgurante. Então, ou um Jilin com uma bondade e uma benevolência única. Então, há ainda estas moedas, este Gujian, estas moedas antigas, ainda hoje são utilizadas pelas pessoas para quê? Para remover o mal e atrair o bem, a felicidade e a boa sorte. E remover tudo quando sejam forças negativas. O mal é sempre visto na China não como um mal absoluto, mas em relação ao bem. Portanto, é mais visto como força positiva o bem e o mal como força negativa. Portanto, estão sempre num par complementar e em relação. E de modo que este dinheiro, sobretudo o dinheiro espiritual, o dinheiro do sustento, é dinheiro da sorte e vai trazer o quê? Qual é a máxima sorte? É a felicidade, não é a riqueza material. Então vai trazer a possibilidade de entrarmos em contacto com as forças espirituais, porque aí está a verdadeira sorte. Depois o outro dinheiro, que é o dinheiro concedido, é o para a circulação material, que obviamente vai dar muito jeito na Terra, e que dá muito jeito para governar a vida, mas não governa o mundo espiritual. Esse é o dinheiro de sustento e é esse que vai governar o mundo espiritual e é esse que vai marcar o nosso destino pelas várias reencarnações, se formos à filosofia da reencarnação chinesa. Porque pelo karma acumulado em cada vida, nós vamos aproximando num destino cada vez mais perfeito até chegarmos ao ponto de não reencarnar. E para isso este dinheiro espiritual pode ajudar muito, pode ajudar até a entrar diretamente num paraíso Buda. De maneira que é sempre bom ter a crença, não só ter connosco este símbolo de boa sorte, como ter a crença de que este símbolo de boa sorte é eficaz. Não basta transportar em si o símbolo de boa sorte, é preciso acreditar que este de facto é um dinheiro da sorte. E assim, por assim vos convido a que venham ao Museu de Macau, ao primeiro andar, visitar das nossas conchas o primeiro dinheiro da boa sorte, até à dinastia Song e até às moedas da dinastia Song, portanto até ao século XIII. Até breve, esperamos no Museu de Macau com todo o gosto. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.